Vamos ler Isaías e o capítulo 50. É o terceiro dos quatro cânticos do servo que estamos considerando nesses dias. E ele vai do versículo 4 até o final do versículo 10 desse capítulo. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Repare na leitura a repetição do título de Deus, o Senhor Deus. Ocorre quatro vezes nesse cântico e nenhuma vez em nenhum dos outros três cânticos. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me ouvido para que ouça, como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. O Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Esse terceiro cântico contém somente palavras ditas pelo próprio servo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No primeiro cântico, no capítulo 42, tivemos apenas as palavras do Senhor. No segundo cântico, capítulo 49, começamos ouvindo a voz do servo, depois a voz do Senhor. No último cântico, final do capítulo 52 e capítulo 53, nós vamos ver a voz do Senhor e do povo de Israel. Mas esse cântico é completamente ocupado com palavras ditas pelo servo. E como eu já mencionei na introdução, no primeiro estudo, a ênfase agora muda do serviço do servo para os sofrimentos do servo. Nos primeiros dois cânticos nós vimos o serviço dele, trazendo justiça, capítulo 42, trazendo salvação, capítulo 49. Nesses últimos dois cânticos nós vamos ver sobre os seus sofrimentos. O que eu não me lembrei de enfatizar na introdução foi que aqui nós temos não simplesmente os sofrimentos dele, mas nós temos principalmente a atitude dele diante desses sofrimentos, uma atitude de perseverança, de firmeza. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não voltei atrás, eu ofereci as minhas costas aos que me afligiam e assim por diante. O servo sofrendo, mas sofrendo com constância, com perseverança, sem voltar atrás. Aquele título que eu mencionei antes de começar a leitura, o Senhor Deus, ele divide esse poema convenientemente para nós em quatro estrofes. Na primeira estrofe a ênfase está nas palavras do servo. A segunda estrofe enfatiza mais o padecimento do servo, as coisas que ele padeceu. A terceira estrofe enfatiza a perseverança dele. E na última estrofe nós vamos ver a sua permanência quando os seus inimigos serão destruídos. Tudo começa de uma forma muito poética, muito bonita. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, uma língua ensinada, uma língua que fala bem, para que eu saiba dizer uma boa palavra a seu tempo ao que está cansado. Nós pensamos na maneira como o Senhor Jesus impressionou as pessoas, pelo modo como ele falava. Tudo começou quando ele tinha 12 anos de idade. E diz Lucas que ele foi encontrado no templo, conversando com os doutores. E diz a Bíblia, todos admiravam da sua inteligência e respostas. A outra versão traduz um pouco diferente, mas fica claro naquele contexto uma coisa: os grandes doutores, os sábios, ficaram impressionados com as palavras que saíram da boca daquele menino de 12 anos. O Evangelho de Mateus nos diz que numa certa ocasião, o povo ficou impressionado porque o Senhor falava com autoridade e não como os escribas. Mas não era uma autoridade que assustava as crianças, por exemplo, porque as crianças tinham prazer de vir ao encontro dele. Lucas diz uma coisa um pouco diferente. A multidão se admirava das palavras de graça, graça no sentido de misericórdia, como em Efésios que nosso irmão tem enfatizado. A multidão se maravilhava com as palavras de graça que saíam da boca dele. São muitos testemunhos nos evangelhos acerca de como ele impressionava as pessoas com o seu modo de falar. Um capítulo que é extremamente interessante nesse sentido é Mateus capítulo 22. Mateus relata o que aconteceu num dia. E ele começa lá pelo versículo 15, falando que os fariseus se reuniram para decidir como poderiam pegar o Senhor em alguma contradição. Então enviaram alguns discípulos dos herodianos e perguntaram para o Senhor se era lícito dar tributo a César ou não. E o Senhor respondeu, como todos sabem: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz que logo que eles saíram, chegaram os saduceus, que não acreditam que há ressurreição, e fizeram uma pergunta enganosa, uma pergunta que contradizia os ensinos deles, que não criam na ressurreição, perguntando sobre uma mulher cujo marido faleceu e não deixou filhos, e ela então se casou com outro homem, e ele também morreu e assim por diante, e na eternidade, ela será esposa de quem? Uma pergunta na mente deles, uma pergunta complicada para pegá-lo em alguma contradição. O Senhor respondeu dizendo: vocês erram, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o Senhor respondeu que na eternidade não é como aqui. Depois veio um dos doutores da lei, dos fariseus, perguntando sobre qual era o maior mandamento. O Senhor também respondeu. Depois o Senhor fez uma pergunta para eles, tudo numa mesma ocasião, numa sequência. E Mateus encerra aquele capítulo 22, dizendo que a partir daquele momento, ninguém mais ousava fazer nenhuma pergunta. Nenhum dos seus inimigos teve mais coragem de tentar pegá-lo em alguma contradição. Perceberam a sabedoria com que ele falava. Talvez o mais impressionante nessa questão das suas palavras é o que temos em João capítulo 7. Durante a festa dos tabernáculos, os judeus resolveram prendê-lo e até mandaram servidores armados para prendê-lo, e eles voltaram de mãos vazias. Os fariseus perguntaram: por quê? O que aconteceu? E a resposta deles foi: jamais alguém falou como esse homem. Não eram discípulos dele que estavam dizendo aquilo, eram servidores que tinham a missão de prendê-lo. foram para prendê-lo. Chegaram e ele estava pregando: se alguém tem sede, venha a mim. Pense na autoridade dessas palavras: se alguém tem sede, venha a mim. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor falou com tal autoridade, a entonação das suas palavras, os gestos dele, a aparência dele, tudo contribuiu para que aqueles homens não tivessem coragem de prendê-lo e voltaram para trás dizendo: nós não o prendemos, porque nós nunca ouvimos ninguém falar como ele falou. Jamais alguém falou como esse homem. Aqui em Isaías 50, capítulo 50, a tradução em português, ela dá bem o sentido da riqueza do hebraico, segundo aqueles que entendem o hebraico, e ela enfatiza que o Senhor, com essa língua erudita, ele sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que estava cansado. Ele sabia dizer uma boa palavra. Eu conheço pessoas muito inteligentes que têm muita dificuldade em transmitir o que pensam. E muitas vezes ofendem as pessoas, sem a menor intenção de ofender. Quantas vezes nós, eu posso falar por mim pelo menos, quantas vezes eu já me arrependi de uma palavra que eu disse e não era uma boa palavra. Algumas vezes foi apenas uma palavra vã, que não serviu para nada, menos mal. Porque às vezes são palavras duras, que machucam e ofendem e causam problemas. O Senhor, quando abria a sua boca, ele falava boas palavras. Ele falava as boas palavras na hora certa, porque era a seu tempo. Porque tem a hora de falar e tem a hora de se calar. Eclesiastes capítulo 3 já nos ensina isso. Lembre daquela ocasião quando trouxeram para o Senhor uma mulher pega em adultério. Também foi uma atitude traiçoeira. E o Senhor se abaixou e escreveu na terra. E só depois da insistência deles é que ele falou. E falou só uma frase: quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Pense no silêncio dele diante de Herodes. Herodes teve a sua oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não ouviu. Não ouviu no sentido de obedecer, através de João Batista. E quando chegou a ocasião dele encontrar com o Senhor não abriu a sua boca. Ele sabia quando falar. E talvez nós erramos ainda mais nessa questão do que na questão do que, o que falar. Falamos quando deveríamos ficar quietos, ficamos quietos quando deveríamos falar. O servo perfeito, ele sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, aquele que está precisando ouvir uma palavra. Nós gastamos muita saliva e muito fôlego falando com pessoas que não querem ouvir. Talvez querem só discutir, e nós não temos essa percepção, ou talvez não temos a humildade de perceber isso e ficar quietos. E tentamos insistir e insistir, e é pura perda de tempo. O Senhor sabia dizer uma boa palavra ao que está cansado. A tradução literal dessa frase é: que eu possa ajudar ao cansado com palavras. Mas essa tradução em português é bonita: eu saiba dizer uma boa palavra a seu tempo ao que está cansado. Nós precisamos ouvir as palavras do mestre, o servo do Velho Testamento, que é o mestre do Novo Testamento. Precisamos ler mais os evangelhos, como disse nosso irmão em outro estudo, chegar no final do evangelho e ler de novo, para nos saturar a nossa mente com as palavras dele, com a maneira como ele falava, para aumentar um pouquinho o nível das nossas palavras. Esse versículo 5 também mostra o segredo desta prontidão do servo, dessa sabedoria dele. Ele disse que o Senhor o despertava todas as manhãs, despertava o ouvido dele, para que ele pudesse aprender como os eruditos. É a mesma palavra usada no começo do versículo. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu aprenda como os eruditos, como os alunos, como os que estudam, como os que procuram aprender. E nesse ponto a gente tem que parar um pouco e tentar entender o que está escrito. A cena é muito simples, mas é difícil assimilar isso em relação ao Senhor Jesus. A cena é de um aluno sendo acordado todo dia de manhã pelo seu mestre, para que eles possam desfrutar de um tempo de ensino e aprendizado. Uma figura interessante. Nós hoje em dia estamos mais acostumados com todo mundo indo para a escola. Antigamente havia mais essa questão de um discípulo com o seu mestre, uma coisa mais individual, um relacionamento mais estreito. E é uma cena interessante, o mestre tendo interesse em despertar o aluno despertando e abrindo o ouvido para aprender mais com o seu mestre. Mas o que, que isso tem a ver com o Senhor Jesus? A Bíblia diz para nós em Colossenses capítulo 2, que nele estão escondidos, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E um pouco mais para frente, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Corporalmente, depois da encarnação, habita no Senhor Jesus toda a plenitude da divindade, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que, que ele pode aprender? Ele já sabe tudo. Essa figura é apresentada aqui para o nosso ensino. Deus e o seu Filho tinham bendita comunhão todo dia, e era um prazer para eles essa comunhão. Mas o Senhor se coloca aqui na figura de um aluno, na figura de um dependente precisando aprender, para mostrar para nós a importância disso, a importância de nós termos o ouvido despertado toda manhã, para aprendermos um pouco mais com o nosso Senhor. Não tem nada que substitui isso, não tem atalhos para a espiritualidade, não tem atalhos para conhecer a palavra de Deus. Não tem um curso condensado que você pode fazer, é convivência com a palavra de Deus, com Deus, todos os dias. Nós sempre batemos na tecla da manhã, não necessariamente por uma questão do relógio. Hoje em dia o mundo funciona praticamente 24 horas, como nosso irmão tem dito, e algumas pessoas podem ter um ritmo de vida diferente. A questão importante não é o relógio. Não é que horas do dia você faz isso, mas a questão é que você tem que ter um tempo para estar em comunhão com o seu Deus. Até o Senhor Jesus Cristo sentia necessidade disso. É estranho dizer isso. Ele é Deus, mas ele tinha essa necessidade de ter comunhão com o seu Pai. Quanto mais nós, tão limitados que somos, bombardeados com esses dardos inflamados do inimigo, como temos ouvido, vivendo rodeados de tanta coisa, tanta fraqueza dentro de nós, nós precisamos disso. E precisamos lutar para que isso seja mantido nas nossas vidas. Nem sempre é fácil. Em casa, quando o vizinho da direita abaixa o volume da música e o da esquerda para de brigar com a esposa, os cachorros do vizinho do fundo atrapalham. Às vezes é difícil achar sossego, calma, tranquilidade. Então temos que aprender a ter comunhão com Deus, mesmo cercado de barulho. Nós temos que fazer um esforço para que isso aconteça. Nas circunstâncias em que estamos, dependendo de onde estivermos, num ambiente como esse, uma chácara tranquila, o café às 8 horas da manhã, dá muito tempo para acordar cedo e ter muita comunhão com Deus antes do café. Mas às vezes na nossa casa, na lida do dia a dia, é bem diferente. Mas independentemente das circunstâncias, tem que haver um tempo. E o Senhor Jesus nos dá esse exemplo perfeito. Falava bem, falava com sabedoria na hora certa, porque todo dia ele tinha essa comunhão com o seu Deus. O próximo versículo, o Senhor Jesus aparentemente começa da mesma forma. E eu queria ler de novo os versículos 5 e 6, destacando seis versos, seis linhas do poema. Versículo 5: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. O Senhor começa essa segunda estrofe como se estivesse continuando o mesmo assunto. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Ele me desperta todas as manhãs. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Mas de repente ele diz: e eu não fui rebelde, não me retirei para trás, não desisti, não voltei para casa. E nós pensamos, mas por quê? O que que poderia fazê-lo desistir? E depois de dar essa introdução ao assunto, nos primeiros três versos dessa estrofe, o Senhor mostra toda a intensidade dos sofrimentos nas próximas três estrofes, falando das costas certamente cortadas pelos açoites, falando da face, a palavra hebraica aqui quer dizer o queixo, estão falando dos cabelos da barba dele que foram arrancados, e depois falando novamente em português a palavra face, mas agora uma palavra que descreve o rosto, não escondendo o rosto daqueles que o afrontavam e cuspiam. Esse servo que conviveu com tanta harmonia e tanto prazer com Deus, sendo tratado de uma forma tão violenta, tão degradante, humilhante pelos homens. É a primeira vez nesses cânticos que nós somos apresentados aos sofrimentos físicos do servo. Mas nessa estrofe tem duas coisas que se destacam, eu já tenho mencionado, mas eu queria repetir isso e meditar um pouquinho mais nisso. Primeiro, o fato que o Senhor sabia de todas essas coisas, sabia de antemão o que iria acontecer. Ele suportou isso conscientemente, com consciência do que iria acontecer. E segundo, ele deixa bem claro, ele suportou tudo isso voluntariamente. O Velho Testamento está repleto de afirmações que hoje, sabendo da morte do Senhor Jesus, nós percebemos que eram profecias acerca dos seus sofrimentos. Eu já tenho citado várias vezes diversos versículos do Salmo 22, talvez um dos versículos que descreve em mais detalhes os sofrimentos físicos da crucificação. No Salmo 69, o profeta diz acerca dele que o espírito dele estava quebrantado, e eu estou fraquíssimo, disse o servo. No Salmo 129, profeticamente o servo diz: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. A figura de alguém arando a terra, ilustrando as costas do Senhor, rasgadas pelos açoites. Tudo estava previsto no Velho Testamento. Esse texto que lemos hoje foi escrito talvez 700 anos antes do Senhor Jesus vir, e descreve com muita clareza o que ele sofreu. Ele disse, um pouco antes da sua morte, em Marcos capítulo 10, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele sabia de todas essas coisas que iria sofrer. Nós pensamos já num outro estudo sobre João 18. Quando chegaram para prendê-lo, diz a Bíblia, Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. O texto está dizendo, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não voltei atrás. Essa atitude voluntária dele foi depois que o Senhor Deus abriu os ouvidos dele. Quer dizer, essas conversas matinais entre o pai e o filho, essas, podemos usar a palavra, aulas diárias entre o Senhor e o servo, um dos assuntos principais era esse, os sofrimentos do servo. O único meio é esse. Temos uma grande obra a ser feita, mas ela exige muito sofrimento, ela exige muito sacrifício. E o servo diz, eu entendi. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu ouvi o que ele disse. E quando eu ouvi, eu não me rebelei, eu não voltei para trás, eu continuei caminhando em direção ao Calvário. Como ele vai dizer no versículo 7, pôs o seu rosto como um seixo. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Essa atitude voluntária dele também enche o nosso coração de gratidão. Uma coisa é sofrer sem você poder medir as consequências. Se um pai ou uma mãe vê o filho pequeno numa casa pegando fogo, é bem provável que, mesmo sendo uma pessoa um pouco temerosa, muitos irão entrar correndo naquele fogo para salvar o filho. Nunca fariam se parassem para pensar no que estava diante deles. Em sã consciência, nunca fariam. Mas naquela hora de ímpeto, vendo que a criança está morrendo, eles têm coragem para fazer. Mas nós estamos diante de uma coisa completamente diferente. Alguém que sabe tudo o que vai acontecer. Não que sabe o que pode acontecer, como um homem, uma mulher que mede as consequências, mas o Deus onisciente, que conhece o futuro melhor do que nós conhecemos o presente, sabendo todas as coisas, e diz, eu não fui rebelde, eu não me retirei, eu não dei um passo atrás, eu continuei para frente. É um exemplo para nós, no nosso sofrimento, um exemplo para nos estimular a sermos mais fiéis ao Senhor. Nós desistimos por tão pouca coisa, uma palavra que alguém falou e nos ofendeu, ou uma palavra que alguém não falou porque não nos cumprimentou, uma olhada que eu não gostei porque achei que foi uma olhada mal dada, a pessoa não estava com aparência muito boa quando olhou para mim, talvez estava com dor de cabeça, coitada, e eu achei que estava chateada comigo. Por tão pouca coisa, a gente volta para trás. A gente se ofende, para de servir ou faz coisa pior. Realmente somos exageradamente fracos. Dá até vergonha pensar no que já fizemos, no que eu já fiz. E temos um exemplo aqui. Nenhum exemplo pode superar esse. Um exemplo perfeito para a nossa obediência. No versículo 7 e 8, o Senhor começa a falar agora sobre a maneira como o Senhor Deus o ajudava e como ele, com persistência, continuou naquele caminho. Na versão atualizada da Bíblia, ele usa duas vezes nesse versículo 7 a palavra envergonhado, no começo e no final do versículo. No texto original são duas palavras hebraicas diferentes, parecidas entre si. Diz o dicionário que a primeira indica a vergonha por não conseguir concluir o que você estava fazendo. E a segunda dá mais a ideia da vergonha, da decepção de ver que o que você fez, mas não valeu a pena ter feito. O servo perfeito, ele diz, o Senhor Deus me ajuda. Então eu não me confundo. O Senhor Deus me ajuda, então eu sei que eu não vou sentir a vergonha de não ver essa obra concluída. E ele diz, por isso Eu pus o meu rosto como um seixo, por isso eu tenho essa determinação e eu sei que eu não serei envergonhado. Eu sei que quando eu chegar no final da obra e ver a obra sendo feita, eu verei que valeu a pena. Eu verei que valeu todo o esforço. O Senhor está apresentando agora a confiança dele no seu Senhor. O Senhor já apresentou, o Senhor aqui, o Mestre, já apresentou a confiança dele no servo, nesses cânticos. Agora o servo está apresentando a confiança dele no Senhor. E novamente servindo como exemplo para cada um de nós. Essas palavras que temos aqui no versículo 8, perto está o que nos justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. São palavras, linguagem do tribunal. O juiz está sentado. Quem vai me acusar diante do juiz? Então pode vir, me acuse diante dele. Quem vai ser o meu adversário? Pode comparecer, porque aquele que está no trono, ele me justifica. O servo mostra uma confiança absoluta no seu Senhor. E Paulo usa essas palavras e muda elas um pouquinho lá em Romanos capítulo 8, aplicando elas para nós, a partir do versículo 31. É um consolo que os cristãos podem ter diante das dificuldades que nós enfrentamos. Tudo isso aqui se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Os homens o perseguiram, o prenderam, o acusaram e até o condenaram. Entrando já na próxima estrofe, os homens fizeram tudo isso contra ele, mas o final da história ainda está para ser escrito, ainda está para ser cumprido. 50 dias depois da morte dele, Pedro se levantou em Jerusalém e disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o servo aqui está dizendo de antemão, indo para enfrentar esses acusadores, ele está dizendo para todos eles: podem me acusar, eu sei quem me justifica, eu sei quem está do meu lado, o Senhor Deus me ajuda. Então vocês vão me acusar, vão me condenar, o Senhor vai me libertar. Na última estrofe desse cântico, ele volta a falar sobre isso, mas agora de uma forma mais contundente contra os seus adversários. Versículo 9: o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, envelhecerão e a traça os comerá. Mostrando que os inimigos passariam, o Senhor permaneceria. Os inimigos seriam consumidos como a traça consome uma roupa. E aquele que foi desprezado pelo mundo, condenado a uma morte por crucificação, ele voltará muito em breve, em glória, para estabelecer um reino eterno, um reino de justiça. E diz a palavra de Deus que todo joelho terá que se dobrar diante dele e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Senhor. O servo termina esse pronunciamento dele, é isso que distingue esse cântico. O servo termina chamando a nossa atenção para a necessidade de nós confiarmos em Deus. É interessante que essa última estrofe do cântico, ela coloca bem no seu centro o Senhor e o servo juntos. Olhe de novo, por favor, para o versículo 9 e 10. O versículo 9 começa com a expressão: o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Todos eles como roupa se envelhecerão e a traça os comerá. Quatro versos, quatro linhas da poesia. O versículo 10 diz lá no meio do versículo: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Mais quatro versos. Quatro no começo, quatro no final da estrofe. E bem no meio dessa estrofe, o servo diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo. E nesse dístico, nesses dois versos, ele coloca lado a lado o Senhor, Jeová e o servo. E ele dá um conselho para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se submetem à palavra do servo. Ele diz: quando você andar em trevas, quando você não tiver luz nenhuma, não precisa se desesperar, não precisa pensar que o mundo acabou e que a sua fé falhou. Fique tranquilo. Quem está dizendo isso é alguém que passou pelo vale mais profundo que existe, alguém que bebeu o cálice mais amargo que existe. E esse servo diz: se você teme a Deus, se você dá valor à minha voz, então quando você estiver nessa situação, quando parecer que tudo acabou, então confie no seu Deus, firme-se sobre o seu Deus, deixe tudo nas mãos dele. O servo fez isso. Acusado, condenado, ele disse: o Senhor Deus me ajuda. Os outros me acusam, o Senhor me justifica. Eu confio nele, ele estará agindo por mim. E essa aplicação que Paulo faz em Romanos, você pode meditar nisso depois, o nosso tempo já acabou, mas essa aplicação que Paulo faz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O servo mostrou o exemplo, e isso nos anima e nos conforta. Mas o que mais chama, pelo menos a minha atenção, nesse cântico, não é esse conselho final, mas é o exemplo de persistência e constância, mesmo no meio dos sofrimentos. O servo, sabendo de tudo, virando as costas para quem queria açoitá-lo, oferecendo o rosto para quem queria arrancar a sua barba, sem medo das ofensas, cumprindo a obra que o Pai lhe deu a cumprir. Que nós possamos apreciar cada vez mais as belezas dele. Amém. Amém.